Seja muito bem-vinda, Maria Clara. Obrigado, viu, por estar aqui conosco.
Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer poder conversar com você sobre isso.
Muito bem. A Maria Clara é lá da Clara Clean, aqui em Guaratinguetá, fazendo esse trabalho importante, né? Não só de tratamento, mas principalmente prevenção. E prevenir também é informar, né? Trazer essas informações para o nosso ouvinte. Bom, esquizofrenia é de fato uma doença, é um transtorno, é uma síndrome? Conte para nós o que é essa danada esquizofrenia.
Muito bem. Bom, primeiro, eu acho muito bacana a gente pontuar o quanto que foi, por muitos, motivo de piada, ridicularizado nas redes sociais, até mesmo pontuado como ele procurou, mereceu. Isso foi muito triste para todos nós, né, que trabalhamos na área e que temos essa proximidade com o quadro realmente psiquiátrico, porque sim, é uma doença como qualquer outra. Eu falo muito isso em consultório. Mesmo em 2025, a gente tem muito estigma sobre saúde mental e sobre as doenças psíquicas. Desde as mais complexas até as mais simples, passageiras, pontuais. Mas quando a gente fala de psiquiatria, é justamente a esquizofrenia que a gente costuma pensar, porque é a psicose. É aquela perda realmente da realidade, tá, podendo incluir ali delírios, alucinações, toda a carga afetiva. E isso é grave, porque isso culmina numa expressão social que pode não ser real, porque é perante os próprios pensamentos e percepções do paciente.
Usando uma palavra muito comum hoje em dia, é uma desconexão da realidade, mas essa desconexão ela não é total, né?
Não.
Porque essa pessoa tem condições, e eu conheço esquizofrênicos que, bem tratados e acompanhados, têm uma vida quase que normal, quase porque tem que ter esse acompanhamento.
Completa, com toda certeza. Principalmente se identificado e diagnosticado precocemente. É aí que a gente entra em um dos grandes debates, né, que aconteceu em meio à psiquiatria desse episódio, que é justamente o cuidado oferecido e talvez a rede que a gente tem que não está preparada para essa identificação precoce, para esse cuidado precoce e evitar então a progressão da doença. Quando a gente identifica ali na primeira crise que a gente tem na vida, as chances de uma ausência de sintomas é muito grande durante todo o resto da vida. Então, a funcionalidade ela fica muito boa, muito efetiva. Mas, quando isso não acontece, sim, é uma doença perigosa em que se progride muito os sintomas.
Existem graus de esquizofrenia e quais são os primeiros sintomas, digamos assim, que a gente pode notar que existe algo de diferente com a gente?
Perfeito. Existe, sim, a intensidade, né? A gente não fala em grau, mas a intensidade. Então, mais grave ou não, a depender justamente da gravidade dos sintomas. A questão dos sintomas primeiros, assim, os primários que a gente fala, inclusive foi um assunto que a gente pontuou muito nas redes, né, o pessoal da psiquiatria. Por quê? Porque talvez se tudo isso aconteceu, o que a gente mais queria chamar a atenção é justamente isso. Quais são os sinais que a gente, que pessoas leigas podem ter? Principalmente mudança ali de comportamento, perspectiva diferente, um pouco fora da realidade, uma conversa um pouco também delirante, pensamentos delirantes. Normalmente na primeira crise já se aparecem ali os pensamentos que são realmente incoerentes com a realidade, que são os delírios, mas também pode já haver alucinações, tanto de audição, visão, sensorial, enfim. Então, tudo aquilo que nos parece estranho à realidade. Quando isso acontece, vale sim buscar um serviço de psiquiatria. E aí aqui eu vou fazer uma pontuação muito importante. Isso que eu citei agora não necessariamente são os sintomas iniciais da esquizofrenia, que é a doença psicótica mesmo mais conhecida. Mas pode ser os sintomas de um episódio psicótico, que pode estar inserido em várias doenças. Até mesmo, por exemplo, no transtorno depressivo. A gente pode ter episódios depressivos psicóticos. Então, de qualquer maneira, muitíssimo pertinente estar ciente que essa ausência de realidade precisa de avaliação
Para chegar nesse laudo, nesse diagnóstico, existe um processo.
Existe um processo. Tem todos uns critérios diagnósticos para todas as doenças na psiquiatria, né? Com a esquizofrenia não seria diferente, é uma doença bem complexa, assim, com vários critérios. Mas basicamente a gente precisa ter um tempo de sintomas com prejuízo funcional em diversos contextos e excluir outras causas pontuais agudas, como por exemplo a que eu citei, a depressão.
Importante. Até porque comumente a gente ouve, ah, tá ouvindo coisas, tá vendo coisas.
Isso.
Talvez esteja mesmo, mas isso, por conta desse quadro,
perfeito,
por conta desses aspectos. E aí é importante a gente cada vez mais quebrar esse tabu, esse preconceito e tentar organizar essas ajudas. Você falou da busca por profissionais.
Isso.
Como hoje, você hoje atua num ambiente, vamos dizer, particular, privado.
Sim.
É, ou você também tem atuação no serviço público?
Também
hoje,
tenho
também,
no CAPS.
Como hoje é feita esse atendimento? Essa pessoa, a porta de entrada é o CAPS, a porta de entrada é o postinho de saúde, para que a população possa entender para onde eu vou. Porque acredito eu que nesses casos as pessoas vão fazer o quê? Vai ligar pro SAMU,
sim,
às vezes vai levar pro pronto-socorro.
Sim.
E o acolhimento, o atendimento, ele não é o especializado, né?
Não. Realmente, essas, normalmente, né, essa entrada é mais na urgência mesmo, porque isso é uma coisa do ser humano, ele deixa mesmo para o momento em que mais precisa daquele cuidado. E não são os locais de maior capacidade para acolher, realmente.
Pode piorar o atendimento?
Com toda certeza. Quantas vezes que eu não atendo, tanto em CAPS quanto em particular, o paciente com uma piora clínica por conta de idas ao pronto-socorro e negligências, assim, refratárias. Negligências não... prescritivas de medicamento,
tá,
negligências de comportamento do profissional.
Uhum.
Existe sim, até mesmo dos profissionais, uma desvalorização muito grande do paciente que chega em pronto-socorro com uma crise ansiosa, com um quadro psíquico.
Uhum.
Isso, assim, é um fator de piora muito grande, tá?
É.
Muito grande mesmo. Entendo, até porque existe uma demanda muito grande, por exemplo, na UPA,
tá,
então os pacientes,
claro,
que chegam lá, por exemplo, com uma crise ansiosa, eles não estão tendo o cuidado necessário nos,
tá,
outros serviços. Então, o profissional da frente ali acaba que, poxa, tanta coisa para atender e eu ainda tenho que atender essa crise ansiosa que deveria estar sendo cuidado em outro serviço.
Espaço.
Porém, é uma realidade. E essa realidade, sim, prejudica muito o segmento, que o paciente se sente realmente muito desvalorizado,
claro,
e negligenciado.
Óbvio.
E o meio de vivência atrapalha, com certeza, esse paciente de esquizofrenia, como a gente viu, por exemplo, esse menino, que ele teve uma vida inteira de,
perfeito,
abandono, negligência, pobreza.
Sim, muito. É, a gente fala muito disso e fica um pouco vago, mas a reverberação.
Porque já são coisas que afetam normalmente uma mente,
sim,
comum,
perfeito,
né? Imagina.
Exatamente, perfeito. Basta a gente pensar em nós mesmos, todos, uhum, nós, né? Assim, a gente pensa em coisas da infância e da adolescência, conforme foi ali nossas relações, as situações, o cuidado ofertado, a educação, o quanto que isso direciona, prejudica ou então faz com que nós,
uhum,
sejamos o que somos hoje, né? Poxa vida, quem sofre desses cuidados, desses descuidados na infância e na adolescência, realmente o prejuízo psíquico é muito, muito grande. Então, sim, isso é um fator de risco enorme, principalmente para as clínicas delirantes, alucinativas, realmente. O cuidado que a gente estava falando é. Pode, assim, ó, o sistema público hoje, ele. É para ser muito bacana, tá? Ele é muito completo, ele é para ser muito,
exato,
bacana.
Exato.
Muito bacana. Depois que houve, assim, todo aquele movimento, né, antimanicomial, a ideia era que realmente se estruturasse um ambiente para que todo o indivíduo psiquiátrico ele pudesse desenvolver o tratamento,
certo,
em meio social, ao amparo social, porque antes isso era feito de uma maneira muito errônea e institucionalizada. Mas isso não dá conta, porque o cuidado ainda existe. Muitas pessoas precisando de cuidado, poucos serviços e as institucionalizações atuais, elas não são o que nós gostaríamos que fosse. Que, por exemplo, no caso dele, ele tinha uma doença grave, a qual precisava de um monitoramento, de um cuidado de outras pessoas. Ele não era capaz de ter um controle daquela doença sozinho,
uhum,
pelo menos não por hora, claro, como a gente conversou, se tivesse tratado previamente, provavelmente ele teria uma vida aí super, uhum, funcional. Mas ele precisava do cuidado institucionalizado. E esse cuidado nunca foi ofertado para ele. Porque, inclusive, ele foi pipocando de um lado para o,
uhum,
outro desde a infância, com muita negligência e muito descuidado, né? De todas as redes, assim, de todos os contextos dele, tanto públicos quanto também familiares,
exato,
que ele não tinha, pessoas em volta, que é a rede.
É.
Isso é um baita fator estressor.
Olha, você que está nos acompanhando, estamos conversando com a psiquiatra Maria Clara Noronha, batendo um papo sobre esquizofrenia. Nós vamos fazer uma pausa de um minutinho. Na volta a gente continua falando sobre essa doença, a esquizofrenia. A gente vai tentar entender se ela acontece mais no jovem, no adulto, em que momento ela aparece. A gente puxou um gancho de um caso de um jovem, 19 anos. Mas... e os adultos, ou mulheres, homens, a gente vai tentar compreender um pouco mais. Se você tiver dúvidas, pode mandar, gente, pode tirar sua dúvida. Não tem pergunta boa, bem, manda sua pergunta que a gente esclarece aqui com a Maria Clara. Voltamos já.
Os fatos que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
Jornal da Manhã, jornalismo com credibilidade.
7:49, você está acompanhando o Jornal da Manhã, hoje recebendo aqui a psiquiatra Maria Clara Noronha, debatendo e trazendo informações muito importantes sobre a esquizofrenia. O caso que nós estamos suscitando aqui foi de um jovem lá em João Pessoa, de 19 anos. Mas, Maria Clara, há uma maior incidência em jovens, em meia-idade, homens, mulheres, o que a literatura tem nos mostrado em relação a isso?
Sobre homens e mulheres, ligeiramente em homens.
Tá.
Não tão significativo, tá? E sobre idade, a esquizofrenia não é uma doença da infância, assim. Ela é uma doença em que a gente vai poder perceber os sintomas ali na adolescência, na vida adulta. Tá. Pode sim acontecer mais precocemente na adolescência, mas... A resposta em si é no final da adolescência e na vida adulta, em que os sintomas começam realmente a ficar mais vigentes.
Mas por que isso acontece? Uma alteração química do cérebro?
Perfeito. Várias características. Eu costumo explicar em consultório que a doença de saúde mental, ela é... Muita gente fala assim, por que eu, né? Por que que eu tenho ansiedade? Por que que eu tenho esquizofrenia? Ótimo. É um conjunto de fatores de risco, como qualquer outra doença. Então, vamos supor que eu seja diabética.
Uhum.
Eu sou jovem, mas eu posso ter fator de risco familiar, histórico familiar. Sim. Posso ter fator de risco hábito de vida, posso ser obesa, sedentária, posso fumar. Eu posso ter fatores de risco, sejam eles modificáveis ou não, e que um conjunto desses fatores vão facilitar para que a gente tenha ou não alguma doença, qualquer doença. Câncer, física, orgânica, metabólica, qualquer uma, assim como a saúde mental. Então, a esquizofrenia, ela tem um conjunto, da mesma maneira. São fatores de risco pessoais, contextuais, socioeconômicos, como a gente conversou, as crianças que têm essa negligência são crianças, assim, com aumento de risco para as doenças psicóticas, genético, como a gente conversou, né, histórico familiar, enfim. Então, é uma doença multifatorial, como qualquer outro do nosso organismo. Não é um fator que desencadeia a doença psiquiátrica ou não.
Como tem sido os relatos e você tem acompanhado quando há um diagnóstico positivo, no caso da esquizofrenia, e a recepção disso pelas famílias? Porque eu imagino que seja um choque, né? Não é o fim da vida, mas muita gente ainda coloca uma doença psiquiátrica, psíquica, como assim, o limiar entre a minha vida acabou, vou ter que mudar tudo, a vida de todos em torno também muda. Como tem sido essa recepção e é necessário também acabar tratando a família de alguma forma?
Sim, muito importante pontuar. O contexto dos familiares, cuidadores, da rede de apoio que a gente chama, é um contexto em que nós profissionais sempre estamos atentos, porque sim, a gente precisa cuidar daqueles que vão cuidar do paciente. É difícil, toda doença psiquiátrica ela vai acometer amplamente, então não é, por exemplo, uma uma alteração na perna na qual eu tenho dificuldade de andar. Não, a psiquiátrica ela vai acometer todos os âmbitos, familiar, profissional, nosso, pensamento mesmo pessoal, contextual, enfim. É, então, sim, a gente precisa desse cuidado com a família também. A recepção para o paciente, muitas das vezes, esse diagnóstico ele vai ser levantado à hipótese, ou então vai ser definido em momentos de crise ou exacerbação de sintoma. Então, essa recepção, assim, não consigo muito te descrever, porque normalmente ele não tem tanta consciência naquele momento.
Isso.
Mas a família, sim. Assim, a família costuma levar um susto, mas principalmente pela falta de informação. E isso, conforme a gente vai acolhendo, explicando, muda completamente o cenário. Então, a ação imediata deles realmente é um susto, mas quando entendido sobre saúde mental, poxa vida, tudo tem assim o seu tratamento e o seu prognóstico, que é o que a gente quer do paciente. É mais a questão de informação. É, as pessoas são muito ignorantes sobre o assunto de saúde mental, então é claro que uma pessoa ignorante nesse assunto, quando recebe, por exemplo, um diagnóstico de um familiar, tende a se espantar muito, né?
Exato.
Existe muito preconceito em relação,
muito preconceito.
Né? Porque até mesmo a depressão, até pouco tempo atrás, era tratada como preguiça,
como
frescura. Ainda é para algumas pessoas, a gente está tendo uma maior informação sobre, mas a palavra esquizofrênico, ela assusta.
Sim, ela traz essa carga.
E imagino que a pessoa que tenha também tenha vergonha de dizer que tem
por conta
disso.
Sim, isso acontece muito. No CAPS é muito bacana porque a gente tem, assim, pacientes graves mesmo, tá? Pacientes muito graves e normalmente inseridos ali em contextos muito precários, desde a infância. E esses pacientes, os quais têm o tratamento desinstitucionalizado, né? Que é o tratamento ambulatorial, todos os cuidados, eles têm um orgulho em falar que tem a doença e trata a doença, sabe? É bacana de ver.
Tudo,
autoconhecimento, exatamente. É bom de ver, assim, porque eles entendem que ninguém é uma doença, eles possuem uma doença, assim como qualquer outra mesmo, né? Eu não sou a diabetes, eu posso ter a diabetes e isso eu vou ter que ter alguns cuidados, eu vou ter que evitar alguns tipos de alimentos, precisar ali ter uma atividade física um pouco mais regular, então eu tenho que moldar um pouquinho a minha vida frente àquela alteração, como qualquer outra, assim como é a saúde mental também.
E são pessoas que tendo acompanhamento, tratamento, elas trabalham?
Normalmente.
Pessoas que são inteligentíssimas, não significa que ela tenha nenhum atraso mental, isso vai de paciente, pessoa para pessoa, né?
Com toda certeza. Os transtornos de déficit intelectuais são outro grupo de doenças, então assim, não tem relação com essa que a gente está debatendo hoje, né? Pode sim acontecer de ter os dois juntos, mas a resposta é sim, eles podem ter uma vida completamente funcional, tanto pessoal quanto profissional.
O tipo de acompanhamento e tratamento vai depender então da intensidade.
Com toda certeza, mas basicamente é uma estrutura medicamentoso, psicoterápico, atividades que a gente vai variar, assim, atividades
de acordo com a pessoa.
De acordo com a pessoa, dependendo da instituição, do CAPS, a gente tem várias atividades de artes, horta, são várias atividades que a gente faz mesmo para ter as capacidades todas ali trabalhadas. É mais medicamentoso, o não medicamentoso e com toda certeza o contextual. Então a gente precisa da rede de apoio para ter um tratamento psiquiátrico adequado.
O Léo Dias, nosso ouvinte, mandou uma participação. É ótimo quando o pessoal participa. Vamos ouvir o Léo Dias. Muito bom dia, Léo. Tudo bem?
Muito bom dia, Felipe, Juliana e a todos da Rádio Frei Galvão. Graças a Deus, iniciando mais uma semana. E ouvindo o papo de vocês aí, realmente, né, os problemas mentais, os problemas da alma, assim, né, como dizem também. Por isso que eu vejo, né, Felipe, você como profissional também psicólogo, minha mãe como psicóloga, eu que já fiz terapia por diversas vezes, o quão importante, né, fazer realmente, né, a terapia, a análise para o autoconhecimento e muitas vezes até para ir, né, identificando algumas dificuldades que porventura possam ser, né, até fora do emocional, mas, né, físicas, mentais, e para que isso seja o quanto antes, né, identificado, tratado, cuidado, para que a pessoa tenha uma vida plena, né? Todos estamos sujeitos a essa situação, portanto, precaver, né, se conhecer, acredito que seja uma grande solução. Um grande abraço, um ótimo dia a todos. Paz e bem.
Valeu, Léo. E a psicologia nada mais do que ela busca o equilíbrio, né? Ela não dissocia, ela não é para tirar, limitar, encarcerar um diagnóstico, sim, estigmatizar, né? Ela busca o equilíbrio e é exatamente o que a doutora Maria Clara acabou de falar, né? Tratar a pessoa não é uma doença, né?
Perfeito.
Ela tem ali, acho que o Léo bem retratou, é esse sentimento também. Que bom que a gente tem pessoas que consegue entender essa nossa mensagem, sim, né, doutora?
Procurar o CAPS no momento de angústia, eu acho que não é o melhor caminho, porque infelizmente você tem que passar pelo processo ali burocrático. Primeiro você tem que procurar um postinho, e aí eles vão ver se o seu caso é de urgência ou não. Mas num caso de dor, por exemplo, eu já passei por isso, eu precisava de ajuda, e eu fui até o CAPS e assim, foi o que eu falei, se você quiser se matar na hora, não tem o que fazer, porque você está ali procurando ajuda, sim, e aí você é orientado a, você procura o postinho, aí lá eles vão ver qual é o seu caso, para ver se você vai ser atendido lá no postinho, se você vai ter o acompanhamento aqui no CAPS. Então realmente ainda tem algumas coisas que precisam ser mudadas, sim, né? Porque ninguém, sim, vai procurar médico quando eu acho que eu tô bem. Então, perfeito, às vezes a gente percebe que tá mal em momento de crise, num gatilho. Isso. E não, sim, no dia a dia, né? Exato. No dia a dia você vai levando, você sente que tem alguma coisa errada, mas você acorda, você trabalha. Agora, quando vem aquele gatilho pesado mesmo, que você precisa de ajuda, nem sempre tem alguém ali pra te segurar, né? Pra te dar um chacoalhão. Aí fica os amigos, fica por conta dos amigos, que a gente sabe que cansa também, né? Ficar sempre repetindo a mesma coisa. E não é um, sim, tratamento, né? Não tem as palavras de um profissional mesmo.
Com certeza. A exaustão pelos sintomas é muito grande. Então, é muito comum, realmente, a gente aprender lidando e vai levando até um momento de crise, de exacerbação, de pensamentos, por exemplo, suicidas, que é uma das situações mais graves que a gente tem, porque coloca realmente vigente ali, talvez, a inviabilidade da vida. E essa é uma das falhas do sistema do SUS referente à atenção psicossocial. Essa receptividade. Idealmente, era para ser muito bacana, uhum, a ideia realmente do CAPS, de todo a receptividade do paciente, mas na prática não funciona por conta de demanda mesmo, por conta de questões estruturais no geral, e aí fica mesmo a muito frágil esse momento de crise, que é um momento em que o paciente precisa desse cuidado imediato, né? E aí eles vão
pra um socorro. Falar de espaço, quem hoje em dia não sofre de algum problema mental, né? Mas doutor, eu tenho uma dúvida aqui que me lembrou uma pessoa que infelizmente acabou pulando de uma ponte, ele dizia ouvir vozes.
Uhum.
Uso de substâncias.
Muito bom.
Piora isso? Ele, no caso, por exemplo, consumia álcool, às vezes até para fugir de alguma coisa, né?
Sim, piora significativamente. É um dos fatores de risco que a gente estava conversando, né? As possibilidades que se juntam para ter a doença. O uso de substâncias é um dos fatores de risco para ter, sim, uma doença psiquiátrica. O uso de substância por si só já é uma doença, mas ele pode facilitar o desenvolvimento de alguma doença psicótica, por exemplo. O que a gente vê como muito inserido na vulnerabilidade. Então, aquelas pessoas que têm um descuidado na infância e na adolescência têm, sim, uma proximidade do uso de drogas maior, o que facilita muito que tenha, então, desenvolvimento de doenças de saúde mental ao longo da vida. Então, é um fator de risco. Por exemplo, a pobreza.
Muito muita gente bem. Não entende, infelizmente.
Doutora Maria Clara Noronha, médica psiquiatra, batendo esse papo muito bom hoje, muito informativo, didático. Excelente, muito obrigado pela presença, por ter aceitado esse convite. Onde nossos ouvintes também podem te encontrar? Conte pra gente seus endereços. Hoje é endereço digital e físico, né?
Sim, muito obrigada. Eu que agradeço toda essa oportunidade de propagar um pouquinho de informação sobre saúde mental, que é tão importante. As minhas redes são Clara Saúde Mental, tanto no Instagram, TikTok. Uhum. A da minha clínica, claraclin.sm, de saúde mental.
Ótimo.
E a clínica fica na Vila Paraíba, Avenida Ministro Urbano Marcondes, bem ali na Central.
Tá.
A gente tem toda uma equipe multidisciplinar que, boa, tem a intenção desse cuidado de saúde mental integrado. Então, nutrição, psicologia, fisioterapia, legal, psiquiatria. Estamos à disposição para cuidar da saúde mental.
Temos
de todo
que
mundo.
Tratar legal. Do todo, né?
Com certeza.
Seja bem-vinda, volte mais vezes, traga as
volta
colegas para também, porque falar que a gente precisa cuidar desse povo. Nesse fim de ano é um momento importante, né?
Sim, muito.
Muitas crises nesse momento,
muito,
né?
Muita então, turbulência.
É verdade. Vamos combinar para a gente falar ainda sobre saúde mental nesse fim e início de ciclo, né?
Sim.
Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço.